Boa noite, casa, graça e paz de Jesus, aos irmãos e irmãs. Alegria minha e da Silvia estar aqui, ainda que por um breve tempo, ontem à noite, hoje pela manhã, agora à noite, mas temos sido abençoados pela generosidade, o carinho, o afeto de todos vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Tomás, Nazaré, uma alegria conhecer essa cidade, alegria conhecer essa comunidade que é de fato a casa do Senhor. Muito obrigado. Obrigado por nos trazer aqui. Só mostra o coração generoso de vocês. Hoje é dia 28 de maio, está certo? No seu calendário também, 28 de maio. E hoje é um dia muito importante no calendário litúrgico cristão. Hoje a cristandade celebra o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E é exatamente hoje, 28 de maio, que nós cristãos no mundo todo celebramos o dia de Pentecostes. E a história do Pentecostes que celebramos está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. E eu quero ler para você como ponto de partida para a nossa conversa dessa noite sobre discipulado, ser e fazer discípulos. Quero ler Atos capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos de Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E aqui no capítulo 2 ainda do livro de Atos, diz a palavra de Deus que creram e foram batizados naquele dia. Atos capítulo 2, o versículo 41, creram e foram batizados naquele dia cerca de 3 mil pessoas no dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito Santo, profetizado na escritura sagrada hebraica, nos profetas. Joel disse que o profeta Joel disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e no dia do Pentecostes se cumpre esta profecia e esta promessa de Deus, que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos nós. Creio que o derramamento do Espírito Santo é o último ato de discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus começa, tem o seu primeiro ato, quando Jesus chama aqueles homens às margens do mar da Galiléia, que estavam nos seus barcos, consertando suas redes, depois de uma noite de pescaria, e Jesus diz: sigam-me, venham comigo, eu farei de vocês pescadores de homens. Pedro, Tiago, João, e depois escolheu 12 homens entre aqueles circunstantes que ouviam a sua mensagem, o seu ensino, para que estivessem com ele. Então, o primeiro ato do discipulado de Jesus foi o chamamento, a convocação para que os homens o seguissem. Mas o último ato é o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O último ato de Jesus. E essa conversa do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, embora estivesse presente na tradição judaica, e os profetas de Israel já haviam anunciado que Deus daria o seu Espírito, que Deus trocaria os corações de pedras por um coração de carne, derramaria o seu Espírito para que as pessoas, sob o Espírito Santo de Deus, fizessem a vontade dele, Deus o Pai. Embora os profetas tivessem anunciado isso, essa conversa de Jesus com os seus discípulos a respeito do Espírito Santo, ela acontece. Será que é comigo aqui o meu? Vai, né? Vai que é. Estou tentando arrumar o fiozinho aqui atrás, vamos ver se resolve. Não sou eu quem está desencapado, acho que é. Bom, então, essa conversa de Jesus com seus discípulos a respeito do Espírito Santo, ela acontece ali no cenáculo, naquele encontro último de Jesus com seus discípulos antes de sair para o Getsêmani para ser preso e para ser crucificado. Na última vez exatamente em que Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Ele está no cenáculo, é ali que Jesus lava os pés aos seus discípulos, eu estou em João capítulo 13, e Jesus começa a dizer aos seus discípulos que está de partida, que está indo embora, que está deixando este mundo para voltar para o Pai. Os discípulos se amedrontam, se entristecem, se angustiam e começam a dizer: e o que vai ser de nós agora que o Senhor está de partida? Quem vai fazer as obras que o Senhor faz? Quem vai curar os cegos? Quem vai alimentar a multidão? Quem vai nos ensinar o caminho da vontade de Deus? E Jesus diz então: não se preocupem, você já leu isso na sua Bíblia, não se turbe, não se perturbe o seu coração, fiquem tranquilos, eu vou preparar lugar para vocês, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando essas coisas porque esses homens estão com um senso de abandono, eles estão antecipando uma solidão da ausência de Jesus. Jesus vai voltar para o Pai, vai nos deixar aqui. E é então, no capítulo 14 do Evangelho de João, que Jesus diz no versículo 15, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Se vocês me amam, João 14, 15, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, o Consolador, como deve estar na sua tradução, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que promessa maravilhosa, o Espírito Santo de Deus vive com vocês e estará em vocês. Versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de João: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, Mas o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Capítulo 15 do Evangelho de João, o versículo 26. Quando vier o Consolador, quando vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, disse Jesus, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Mas aqueles homens não se conformam. Como assim, Jesus, o Senhor vai embora? E então Jesus lhes diz no capítulo 16, no versículo 7. É muito difícil, imagina. Imagina você conviver com Jesus, viver com Jesus tudo que você viveu, tudo que aqueles homens viveram e experimentaram. E então Jesus diz: bom, eu estou indo embora. E eles ficam muito angustiados. E embora Jesus prometa o Consolador, o Parácletos, o Espírito Santo, eles não se conformam. Então Jesus lhes diz no capítulo 16, versículo 7: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ah, Jesus, difícil isso. Difícil você dizer para nós que é para o nosso bem, que você vai embora e é para o nosso bem. Como assim é para o nosso bem? E Jesus explica: se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? O príncipe deste mundo já está condenado. O juízo é para o príncipe deste mundo, não é para nós. O juízo é para o príncipe deste mundo. Tenho ainda muito que lhes dizer, João 16, capítulo 12, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olhem o que Jesus está dizendo para nós. Lembra-se como Jesus começa o seu ministério? O seu ministério público, na sua cidade, na sinagoga, em Nazaré. Ele entra na sinagoga e alguém lhe oferece os livros, a lei e os profetas, para que ele fizesse a leitura solene no momento litúrgico da sinagoga. E qual o texto que Jesus lê? Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu, me autorizou, me capacitou, me deu autoridade para anunciar boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, devolver a vista aos cegos, para anunciar o ano da graça do Senhor. Tudo quanto Jesus fez, fez porque o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus não fez o que fez porque era Deus. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. As coisas maravilhosas que Jesus fez, ele não as fez porque ele era Deus. Porque diz a palavra de Deus que Jesus, ao assumir forma humana e forma de servo, esvaziou-se a si mesmo. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, isso é evangelho. Preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele a deu aos filhos dos homens. Aos filhos dos homens. Quem tem a responsabilidade de cuidar da terra? Enquanto não tem rua de ouro, quem é que cuida da terra? Quem tem a responsabilidade de pagar a conta de luz? Quem tem a responsabilidade de cuidar dos rios e das florestas? Quem tem a responsabilidade de cuidar das crianças? Quem tem a responsabilidade de combater a Covid? Quem tem a responsabilidade de combater o sarampo, catapora? As doenças para as quais desenvolvemos vacina, quem tem essa responsabilidade? Os anjos? Deus? Não, nós temos essa responsabilidade. Deus deu a terra aos nossos cuidados. Cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, dominem sobre a criação. Esse foi o mandato de Deus. E nós não fizemos bem feito o nosso trabalho. Nós não fizemos bem feito o nosso trabalho. E pusemos muita coisa a perder. Inclusive nós mesmos nos perdemos de Deus. Então um dia no conselho da Divina Trindade, o Filho disse: vou descer, vou lá buscar tudo de volta. Eu vou lá para salvar e redimir, eu vou buscar o que está perdido. Eu vou levar libertação, eu vou levar cura, eu vou. E agora, parêntese, isso é minha imaginação, veja se você me acompanha. E aí Jesus se levanta para vir ao nosso encontro, nos buscar, vir à terra. Aí é minha imaginação, tá? Aí um anjo mau, um anjo torto, diz assim: mas vai assim? Com superpoderes divinos? E Jesus diz: não, eu vou como homem, eu vou como humano, eu não vou como Deus. Eu sou, e sabe que é minha imaginação, né? Eu acho que eu assisti muito filme quando era pequeno. Naquele momento Jesus tira o seu cinturão de superpoderes divinos. Onipotência, onisciência, onipresença. Tira o cinturão, entrega na mão do Pai e diz: Papai, eu já volto. Eu vou lá embaixo buscar tudo de volta. Eu vou redimir a criação. E ele vem. Ele vem como homem. Por isso que o seu primeiro ato é dizer o seguinte: vocês vão ver muitas coisas acontecendo. Vocês vão ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Vocês vão ficar encantados e maravilhados. Mas não se esqueçam, tudo o que vocês virem será fruto da minha rendição ao Espírito do meu Pai que está sobre mim. João capítulo 5, 19. Jesus diz assim: o Filho, isto é, ele, Jesus, não pode fazer nada senão aquilo que vê o Pai fazer. Jesus é o Filho obediente. Jesus é o Filho rendido. Jesus é o Filho quebrantado, Jesus é o Filho esvaziado, que diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Há um teólogo na história cristã que diz que Adão é o filho que orou dizendo: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Jesus é o Filho que orou dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus é o Filho rendido, sujeito ao Espírito Santo. E então Ele ministra, Ele fala, Ele exerce autoridade. exerce autoridade sobre as forças da natureza, ele exerce autoridade sobre os espíritos malignos, ele exerce autoridade sobre o corpo físico humano, porque ele cura, ele exerce autoridade sobre a morte, porque ele traz da morte para a vida, ele promove a ressuscitação de pessoas. Então Jesus exerce autoridade trazendo vida. E tudo o que ele faz sob o Espírito Santo de Deus. E um dia ele diz: eu vou embora. E os discípulos dizem: e agora? Como vamos ficar aqui? Como é que vamos cuidar da terra? Como que é que vamos cuidar do mundo que Deus nos deu para cuidar? O que Jesus responde para eles? O Espírito que está sobre mim estará sobre vocês. O Espírito que está sobre mim e que me ungiu será derramado sobre vocês. E foi isso que nós acabamos de ler. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. O meu Pai não vai deixar. Olha, o versículo 21 do capítulo 14 do Evangelho de João é maravilhoso. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Me revelarei a ele. Olha o que Jesus está dizendo: o mesmo Espírito que está sobre mim estará sobre vocês. Quem vai fazer as coisas que eu fiz? O que Jesus responde? Vocês. Vocês vão fazer. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 12: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Jesus diz: vocês vão fazer obras maiores. Que obras maiores nós podemos fazer do que Jesus fez? Será que o maiores é em qualidade? Eu não acredito, eu acho que é em quantidade, é em extensão. Por isso que Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo, vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão fazer. Eu me pergunto sempre, e dou graças a Deus pelos estudiosos da Bíblia e os teólogos cristãos que trazem esclarecimento para mim. Houve uma época em que eu perguntava a Deus, dizendo: Senhor, onde estão os milagres? Eu gostaria muito de vê-los à semelhança do momento bíblico. Onde estão os milagres? Que Pedro curava pessoas com a sua sombra. Onde estão? E isso trouxe muita angústia para a minha fé. Eu me debati em muitas tentativas de explicações. Mas um dia alguém me trouxe um esclarecimento que fez muito sentido para mim. Você sabe qual era o meio de transporte de Abraão? Alguém imagina qual era o meio de transporte de Abraão? Foguete? Abraão andava de BMW? Tem uns apóstolos aí que dizem que sim, mas Abraão andava no lombo de um jumento. Abraão andava no máximo montado num cavalo, numa carroça. E você sabe qual era o transporte dos dias de Jesus, 4.000 anos depois de Abraão? Como o imperador romano se transportava? Numa carroça, numa carruagem, puxada por cavalo, ou no lombo de um cavalo. 4.000 anos, um sujeito andava de uma cidade para outra no lombo do cavalo. 4.000 anos o outro sujeito andava no lombo de um cavalo de uma cidade para outra. Mas aí aconteceu uma coisa na história. Aconteceu que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. e espalhou por todo o universo o poder da ressurreição, e derramou sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus, e disse: façam, façam. E nós começamos a fazer. Nós já fomos à Lua e voltamos, e nós já colocamos sonda em Marte. Nós fazemos transplante de córnea. E o que eu mais acho extraordinário, ainda não vi nada na medicina que me impressionou tanto. Nós fazemos cirurgia cardíaca intrauterina. O cirurgião abre o ventre de uma mulher, chega ao seu bebê no ventre, abre o bebezinho, faz uma cirurgia no coração do bebezinho e nasce uma criança. Nós fizemos. Nós fizemos tantas coisas porque o Espírito Santo foi derramado. Nós não andamos sobre as águas, né? Eu ainda não andei, Tomás. Você já andou? Só que quando eu passei na orla da praia de São Luís, Tomás e Nazaré mostraram os navios aguardando a chegada no porto. Nós transportamos alimento pelos oceanos. Nós atravessamos os mares levando 5.000 pessoas no navio. E eu poderia ficar falando de outras coisas extraordinárias e maravilhosas que a gente faz. O que Jesus está dizendo é: façam. Agora é com vocês. O que Jesus está dizendo é: para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for e não mandar o Espírito Santo, daqui a 4.000 anos vocês estarão andando em carroça. Em 1950, nossa expectativa de vida era pouco mais de 30 anos. Hoje nós já estamos conversando sobre vivermos mais de 100 anos. Façam, criem, produzam, construam, edifiquem. Usem toda a criatividade que Deus lhes deu. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre vocês. Jesus está dizendo: faça. O teste da nossa fé não é aquilo que Jesus faz por nós, é aquilo que nós fazemos por Ele depois do que Ele fez por nós. Você tem fé? Então me mostra as suas obras. Porque a fé sem obras é morta. Os teólogos ficaram discutindo se Tiago estava falando sobre fé e obras. Não, Tiago não estava falando sobre fé e obras. Tiago estava falando sobre fé viva e fé morta. A fé sem obras é morta. Então mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então me mostra o que você fez. Me mostra o que você faz. Me mostra quais são as suas obras. Me mostra como é que você coopera com Deus para cuidar do mundo. Me mostra como é que você testemunha. Me mostra o quanto Jesus conta com você, porque tem um monte de gente cuja experiência religiosa é reduzida a contar com Jesus. São pessoas infantis na sua fé, são pessoas alienadas na sua fé, são pessoas mendicantes para Deus e ficam suplicando para Deus o tempo inteiro. Mas existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, e elas agem na autoridade de Jesus e constroem um mundo decente para glorificar a Deus. Elas testemunham da ressurreição de Jesus com as suas vidas. Veja o que diz o versículo 26 do capítulo 15 de João: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês testemunharão também. O que disse Jesus para nós? Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas. Somente depois de revestidos do poder do Espírito Santo. Mas em João capítulo 9 tem a história de um cego de nascença que você já leu. E esse cego de nascença, e diz João capítulo 9, versículo 32, que em Israel nunca se houve notícia de que um cego de nascença havia sido curado. Então os fariseus quiseram saber se era o cego mesmo, se não inventaram um cego lá fajuto, que não era cego de mentirinha, ou se era o menino que era cego de nascença e colocaram outro cego no lugar dele que não era de nascença. Os fariseus começaram a pesquisar e foram falar com o menino lá, o homem que tinha sido curado, de que era cego de nascença. E aí ele disse o seguinte: olha, eu não sei quem é esse homem que me curou, só sei uma coisa, eu era cego, agora vejo. Testemunhou, certo? Não é assim que a gente ensina o que é testemunhar? Eu era cego, encontrei Jesus e Jesus me encontrou, agora vejo. Isso é uma forma de testemunho. Isso é dizer o que Jesus fez por mim. Eu era cego, encontrei Jesus, ele me curou e agora vejo. Isso é um testemunho a respeito do que Jesus fez por mim. Mas eu pergunto a você, em João capítulo 9, o Espírito Santo já tinha sido derramado? Não. O cego estava revestido do poder do Espírito Santo? O ex-cego? Não. Então ele não testemunhou. Porque testemunhar de Jesus não é falar do que Jesus fez por nós. Testemunhar de Jesus é reproduzir a vida de Jesus em nós. Testemunhar de Jesus é agir no mundo no poder do Espírito que estava sobre ele e que está também sobre nós. Por isso, e aqui eu vou caminhar para terminar, Atos capítulo 1, versículo 1, é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Mas como que é o versículo 1 do capítulo 1 de Atos? Você não presta atenção. E lá em Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim, Lucas escrevendo, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que era médico, historiador, pesquisador, minucioso nos seus relatos, Lucas diz assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Como quem diz, no meu Evangelho de Lucas, eu contei para você, Teófilo, todas as coisas que Jesus começou agora, nesse livro que eu estou escrevendo para você agora, nesse segundo relato, eu vou contar para você as coisas que Jesus continuou a fazer e ensinar. Como chama o livro de Atos? Atos dos Apóstolos. Mas são mesmo os Atos dos Apóstolos? Lucas disse que não. Lucas disse que eram Atos de Jesus através dos Apóstolos. Porque ele está escrevendo sobre as coisas que Jesus continuou fazendo. E a primeira coisa que Lucas conta no livro de Atos dos Apóstolos é Jesus sendo levado aos céus. E as pessoas ficam olhando Jesus subindo, envolto numa nuvem de glória, até que dois anjos aparecem e dizem: ô pessoal, bora! Agora é com vocês. Lembram o que ele disse para vocês? Fiquem em Jerusalém, daqui a pouco o Espírito Santo vai ser derramado e vocês serão revestidos de poder e vocês vão fazer as obras que ele fez e vão fazer obras até maiores. Então se preparem, porque daqui a pouco o show vai começar e o show será realizado por vocês. Por isso que Paulo apóstolo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 10, que a igreja de Jesus é um espetáculo para principados e potestades nas regiões celestiais. Nós somos um show de Deus no mundo, irmão. A igreja de Jesus, quando faz o que tem que fazer, a igreja de Jesus, quando abandona a sua infantilidade, a igreja de Jesus, quando tem maturidade, ela se coloca num caminho de amar e servir, amar e servir. Auditórios infantis suplicam e murmuram, Auditórios maduros amam e servem. O que é a casa do Senhor? É uma creche? Não pode ser, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre você. O mesmo Espírito que agiu em Jesus está em você. O mesmo Espírito que ungiu Jesus, ungiu você. A sua responsabilidade é testemunhar. Eu gostei demais e fui muito abençoado pelas canções dessa noite. Eu não sei, pode pedir para repetir aquela lá que eu não quero cantar só uma canção? Não é? Não quero só cantar uma canção. Eu quero palavra de libertação. Eu quero, por onde eu passar, eu quero exalar o bom perfume de Jesus. Eu quero que Cristo seja visto em mim, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não quero me reunir no domingo para cantar canções para Jesus e durante a semana ser inútil, infantil, suplicante, murmurador. Eu não quero isso. Eu quero testemunhar a graça de Deus na minha vida. Quero testemunhar o poder da ressurreição na minha vida. Eu quero ser testemunha de Jesus. Quero ser discípulo e quero fazer discípulos. Então, esse é o caminho. Essa é a palavra de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Que Deus abençoe a casa do Senhor. Amém. 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 Amém.